Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Quem está aqui no estúdio é o Bruno Lourenço. Bruno, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel, Isauro, ouvintes, internautas.
Bruno, vamos falar do dia do pedestre, né? Que tá Dia Mundial Sem Carro, na verdade, né?
Dia Mundial Sem Carro, dia do pedestre, dia do passageiro de ônibus, dia do ciclista, né? Ou seja, Dia Mundial Sem Carro é uma chance para todo mundo buscar uma alternativa, deixar o carro na garagem. Você tem um carro particular em casa? Deixa ele na garagem. É domingo, é mais fácil. Você pode até, inclusive, talvez fazer um teste. Pega a bicicleta, faz o trajeto para o trabalho. Veja, poxa, será que eu consigo fazer isso em dia de semana? Então, domingo, Dia Mundial Sem Carro, 22 de setembro. É uma boa oportunidade de você fazer isso. E tem, em várias cidades aí no país, né, há iniciativas. Alguns têm um passeio, têm caminhadas guiadas, né, pessoas que fazem uma... tentam fazer, tirar da cabeça da pessoa aquele sentimento de não consigo, eu dependo do carro. Não, então algumas iniciativas no domingo vão acontecer, né? No sul e sudeste eu vi bastante mesmo, vários eventos. No norte e nordeste já estava um pouquinho mais fraco, centro-oeste aqui também, mas eu vou destacar um aqui que vai acontecer em Campina Grande. Vai ter a quarta edição da Corrida de Rua Educando para Viver Bem. Vai ser em Campina Grande, uma promoção da Universidade Estadual da Paraíba. E vai ter duas corridas, né? Duas distâncias, de 3 e 5 quilômetros. É uma corrida que já está em sua quarta edição. Eles vão aproveitar que vai cair no Dia Mundial Sem Carro para fazer uma série de ações de conscientização das pessoas, para mostrar para elas que, às vezes, você consegue, sim, deixar o carro na garagem e chegar ao trabalho, à faculdade, de outra maneira.
Olha aí, então vai ser no domingo.
Domingo.
Olha aí, fazer uma surpresa para a sogra. Aquele almoço do domingo na casa da sogra, você chega de bicicleta.
É verdade. Já,
não é uma boa pedida?
É uma alternativa, né? E eu concordo com o Bruno com relação à questão desse 22 de setembro, da gente focar exatamente nessa questão de é possível. Né? A gente vive tanto no automático em relação ao carro, isso é muito comum. E aqui em Brasília, mais comum ainda, né? Você depende de carro para tudo, que muitas vezes você se pega se perguntando, poxa, mas para ir ali, será que eu preciso mesmo pegar o carro, tirar da garagem, fazer todo esse percurso? Aproveita para fazer isso caminhando, ou de bicicleta, ou de patinete, que está na moda aqui também. Fazer uma coisa diferente e para você ver que, na realidade, dá para viver sem um carro.
Às vezes, antes de você ir lá no almoço da sogra, aí você está acostumado a passar no supermercado, fazer algumas compras, levar um sorvete, alguma coisa assim. Pega um carrinho de compras, ou então uma sacolinha e vai no comércio local, a pé mesmo, né? Depois leva menos coisas até para lá para tua sogra. E faça, enfim, tente ver que há alternativas, né? Você não é obrigado a pegar o seu carro e pegar uma fila e entrar se deslocar uma grande distância para um mercado.
Procurar vaga, já é outro
procurar
problema.
Procurar vaga, engarrafamento. Às vezes, na ida, você vai num conforto danado, mas na volta do trabalho, aí é trânsito. Aí, se você botar, às vezes, na balança, somar o trajeto ida e volta, você vai ver que, talvez, a outra alternativa do transporte compartilhado, transporte público, ou do pedestrianismo, né? Você dá uma caminhada maior, você consegue chegar lá. Vou até aproveitar, tem uma ONG paulista, chama Procoletivo, que ela fez um planejamento de 10 dias para cada um conquistar novos hábitos de mobilidade, né? Eu vou dar uma resumida aqui, mas a gente até, eu acho que o Adriano já até comentou que fazer isso aqui algumas vezes, né? Por exemplo, no primeiro dia seria estacionar o seu carro num lugar mais distante, né? E complete o trajeto caminhando, né? Você pode até começar assim, no estacionamento do seu lugar lá, no lugar mais distante. Depois você vai botando em outra quadra, em outra rua, né? Para você fazer o trajeto caminhando e ver que, poxa, às vezes...
Vai se testando, né?
Não é tão longe do ponto de ônibus para cá.
Pessoal da academia, gente, nas academias fica aquele bolo de carros na frente da academia atrapalhando o trânsito e tal. Por que o pessoal da academia não deixa o carro um pouco mais longe?
Eu fico me perguntando, a pessoa corre 10 km lá dentro, né? Faz pedala não sei quantas horas, mas é incapaz de caminhar 50 metros.
É verdade.
Não sei se é uma coisa de Brasília.
É uma questão... Não, acho que não, Bruno. Eu via isso muito também lá em Recife. Um dos argumentos de venda dos pacotes de academia é exatamente: a gente tem valets. Então os caras ficam lá para estacionar os carros, o pessoal que chega.
Poxa vida.
Não é um negócio assim que não tem muito sentido.
O Dia Mundial Sem Carro já é um pensamento. Puxa, será mesmo que eu preciso de um valet para ir para cada
academia? Pois é, eu
pra
via
malhar,
muito isso,
né? Pois é, então, o segundo dia aqui, a ONG sugere refletir sobre o uso do carro. Tipo isso, pensa, poxa, será que para academia? Aí ele fala, no terceiro dia, que tal experimentar o ônibus, trem, o metrô, né? Google Maps, tem uns vários aplicativos aí que você consegue, você não precisa nem de perguntar para alguém na parada de ônibus, com o próprio aplicativo você vai saber exatamente o ônibus que você tem que pegar. Né? Se você não tem uma rotina padrão, você ainda pode pesquisar no outro dia, quais são os horários, essa parada fica mais vazia nesse horário, nesse dia. Então, às vezes, vale a pena você tentar, justamente para, num dia mais tranquilo, por exemplo, aqui em Brasília, na sexta-feira, as pessoas costumam sair de carro, né? É um dia mais cheio no trânsito para automóvel particular, talvez seja melhor para ônibus. Então, às vezes, um melhor dia para você começar a fazer isso seria numa sexta-feira, né? A ONG continua. E depois, no outro dia, você dá uma olhada em bicicletas ou patinetes compartilhados. Depois, no outro dia, você sugere aqui que você comece a olhar o caminho, preste atenção nas coisas que você não percebia
quando
passa
de carro, né?
Né? Então, uma reflexão também. Depois, no sétimo dia, você ou oferece uma carona ou vai de carona com alguém. Oitavo dia, ir a pé para o trabalho. Nono dia, pegue a sua própria bicicleta e vá para o trabalho. E depois, no décimo dia, eles falam que, olha, que já seria o final do tratamento, né? Você provavelmente já está saboreando as descobertas dos dias sem carro, em contato com você, seu corpo e a sua cidade. Hábitos saudáveis, né? A cabeça mais fresca, eu digo, que realmente depois que eu saí da minha dependência de carro aqui, a cabeça deu uma melhorada assim 100%, e você já chega pronto para trabalhar.
Legal.
Que seja pedalando ou que seja andando mesmo, né? Do ponto de ônibus para sua casa, para o trabalho. É bom dar uma sair do carro. Vale a pena.
Maravilha. São boas dicas aí, então, para você pensar seriamente em deixar o carro na garagem ou até vender o carro e poder aí usar mais o transporte público, bicicleta ou a boa e velha caminhada.
Tem uma entrevista que eu li de uma pessoa pesquisadora em mobilidade, ela decidiu vender o carro quando ela estava indo para uma reunião sobre o Dia Mundial Sem Carro, de carro. Aí ela foi numa reunião na prefeitura para pensar algumas iniciativas para estimular o uso para as pessoas deixarem o carro em casa, e ela chegou de carro sozinha, né, uma pessoa no carro. Aí ela ficou tão assim que ela, acho que no dia seguinte, semana seguinte, vendeu o carro e mudou toda a vida dela.
É, tá aí. Bruno, muito obrigado aí por essas dicas. Antes de dispensar o Bruno aqui, porque o Bruno tem que correr ali para a redação também, para daqui a pouco participar do giro aqui da reportagem, da agenda do Senado. A gente fala aqui do Dia Mundial Sem Carro, estimulando as pessoas a andar de bicicleta e tal, mas a gente tem que destacar aqui uma notícia triste que aconteceu aqui no Distrito Federal. Um ciclista, na noite de ontem, na BR-080, rodovia que liga ali Taguatinga, Braslândia, morreu, foi colhido por um carro que foi fazer uma ultrapassagem na BR-080. É uma rodovia que é ali mão e contramão, e ele foi, não teve menor chance, o ciclista. O carro bateu ali violentamente e o ciclista morreu na hora.
Pelo que eu vi das primeiras informações, um ciclista talvez até estivesse treinando ali, né? Porque é um participa de grupos de pedalada.
E ali tem a Floresta Nacional, a Flona, muito perto ali. Tem muito ciclista ali naquela região.
Essa Floresta Nacional, eu vou algumas vezes lá no final de semana para pedalar, porque é um trajeto de mountain bike. E o ideal seria chegar pedalando lá, mas eu não tenho coragem, porque no meu caso eu pegaria o estrutural ali, que é uma via, não é mão em contramão, mas a velocidade é altíssima dos carros.
Volume de carros também,
por hora,
é uma,
né,
coisa extraordinária.
Muito carro, muito carro, caminhão. E no caso desse trajeto aí, onde esse ciclista foi colhido, mão em contramão, muito caminhão também.
Exato.
E não tem sinalização ali. Realmente é uma rodovia que tem tido muitos acidentes, inclusive, ultimamente. Não só com ciclista.
11º ciclista que morre nas vias do DF em 2019. Situação realmente complicada. Bruno, muito obrigado. Até daqui a pouco.
Até daqui a pouco. Sempre um prazer estar aqui no Sinal Verde.